Futebol Internacional. A participação do ouvinte. Plantão vai querer.
É esse time que a galera quer ver, Tubarão. É esse time, guerreiro, pegador, ocupando espaços. É esse o Tubarão que a torcida gosta.
Atenção, tem então no aquecimento da equipe do Londrina Esporte Clube, Sérgio Reis para cobrança, escanteio autorizado. Chamou o QB de trás, já começa, apresenta, dominou, vai cruzar, levanta a bola para o segundo gol, vai tentar o gol, bola tocada na rede, gol!
Gol!
Perna esquerda na bola, levantou pra marca de pênalti. Luciano subiu de cabeça completamente sozinho. Meteu pro fundo da rede. Um bonito gol em Campinas. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Londrina tira o primeiro zero no placar. Luciano Araújo, valeu Luciano. E agora, Londrina bonito, bem um, Ponte Preta zero.
No cruzamento, o jogador Luciano Araújo estava entre os dois zagueiros, entre Paulo César e também o Sandro. Pulou mais que os dois, meteu no cantinho de Fabiano.
Vem na perna, aqui pela ponta esquerda, já caminha para Tião. Tião de primeira para buscar o trabalho com o jogador Luciano Araújo. Ele tenta de calcanhar, conseguiu seu objetivo, trabalha com o Tirigo. Tirigo, Luciano vai pintar o gol, é fogo do Ping Ping, não pode parar na hora, bateu, é gol!
Prometido no microfone da Paiquerê. A camisa 9 está brilhando no Campeonato Brasileiro. Estão tremulando as bandeiras Albiceleste Alaor. Aos 46, amplia o marcador agora. Você confere no placar a emoção da equipe da Copa. 1-2 para Londrina. Tilico aos 25, Alaor aos 46. 0 para a Ponte. Vai saindo, portanto, Carlinhos também. A segunda alteração no Londrina para a entrada de Amarildo. Vai ser cobrado o escanteio com o Jacomim, bateu direto para a cara do gol! Escanteio na medida de Jacobin. A camisa 9 volta a brilhar no Campeonato Brasileiro. Alaor agora, 1-2-3 para o Londrina. Prepara-se Vanderlei para a cobrança. Três homens da barreira, protegendo o lado esquerdo do goleiro da equipe da Ponte Preta. Jacobin está próximo da bola. Vanderlei, o encarregado da cobrança, vai experimentar direto. Preparou Vanderlei, detonou direto pro gol. Agarrou, largou, apitou o gol do Londrina. É gol! Tilico também chega no lance. Tilico faz o gol para o Londrina. A camisa 7 está brilhando no Campeonato Brasileiro. Depois de um canudo indefensável de Vanderlei, veio Tilico, toca pro fundo do gol da Ponte. Pinta o primeiro no Estádio do Café. Tilico marca. Momento maior do futebol. Emoção e festa da galera Alves Celeste. O gol que poderá abrir o caminho para a vitória e, consequentemente, o caminho para a classificação do Campeonato Brasileiro.
O show vai começar.
O show vai começar e não tem hora pra acabar.
Tudo pronto. Alegria está no ar.
Tá aí o que você queria. Começa o plantão Pai Querer com Rodrigo Linhares.
Rodrigo Linhares.
Aí o que você queria, grande Januário de Oliveira, sempre me saudando na abertura aqui do nosso plantão Pai Querer. Bom dia, meus amigos. É que chuva, hein? Um tempo espetacular pra ficar em casa dormindo, pra ficar em casa deitado, melhor dizendo, embrulhado no cobertor, ouvindo o rádio, ouvindo o nosso plantão. Temperatura na casa dos 18 graus. E nós ouvimos aí na abertura do nosso Valdir Jorge, Tubarão, Tubarão, aqui sempre o Tubarão está nas quatro linhas, mesmo que não jogue. Hoje não tem o Leque em campo, mas amanhã. Que jogo duro, que jogo difícil, a partir das 7 da noite tem Ponte Preta e Londrina no Moisés Lucarelli, as duas equipes muito mal das pernas. Muito mal, e a Paiquerê 91,7 já tem equipe total escaladíssima, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Nelson San Lorenzo Almagro e ele, Valdem Jorge, na mesa de som. Muito próximas e na parte de baixo. A Ponte Preta é a 18ª colocada na zona do rebaixamento com 7 pontos. O Tubarão é o 19º na penúltima colocação com apenas 5 pontos ganhos. E vai ser a estreia do técnico Rogério Micali e com desfalques. Bom, deve estar muito preocupado o Micali pelo que ele viu contra o São Bernardo. Nas tribunas lá do estádio, Vitorino Gonçalves Dias, um time apático, um time que não competiu. Tentaram colocar 3 zagueiros, também a coisa não fluiu. O Kozlinski, que era o homem que vinha fechando o gol, fazendo a diferença, que o Londrina, gente, tá mal faz tempo, hein? Faz tempo. Desde o Paranaense, tudo bem, tava invicto, foi pra final, mas o Maurício Kozlinski simplesmente se cansou de tanto salvar o Londrina. Inclusive na partida contra o Manaus, talvez ali tivesse caído já na Copa do Brasil, e o Kozlinski não está bem. E você, torcedor, o que está achando, suas apostas, as suas fichas para esse jogo de amanhã às 7 da noite, 19 horas, 7 da noite, horário diferente para segunda-feira, né? Segunda-feira, 7 da noite, quase que eu me confundi aqui. E você manda pra gente sua mensagem aqui no 99994-1110. Mande pra gente sua mensagem, você concorre ao relógio belíssimo da Metals. Atenção, mulheres que estão nos escutando agora e que sonham em serem empreendedoras de sucesso. Você pode se tornar revendedora do Grupo Metals, maior atacado de semijoias e joias em prata, há mais de 41 anos no mercado e presente em todo o Brasil, com lojas físicas em Londrina, Maringá, São Paulo, Limeira também. Você vai ter acesso a condições especiais e uma equipe altamente especializada para dar para você todo o suporte sobre vendas no WhatsApp, mídias sociais, tratamento e publicações de fotos, dentre tantas outras demandas necessárias para potencializar o seu negócio. Não fique de fora dessa oportunidade incrível. Entre em contato conosco e dê o primeiro passo rumo ao seu sucesso. Confira nossas mídias sociais, nossa página no Instagram, @grupometals. Entre em contato, telefone é o 3323-1467, 3323-1467. Venha brilhar com a gente, Grupo Metals, à frente do maior mercado de joias e semijoias em prata, esperando você. E pode ir pro seu pulso, hein? Relógio da Metals, lindão, aquele tradicional do melhor em campo. Vamos aos jogos, então, da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro. Começando pela Série A, nós tivemos ontem bola rolando. Teremos hoje também a Paiquerê em campo, em 91,7, mais uma vez. Agora, nós tivemos o Fluminense ontem contra o São Paulo. O Flusão tá chegando, hein? O Flusão tá chegando. Fluminense de Enio Sem Júnior, o nosso Enio Mil. Inclusive o recanto da licença está fechado hoje, viu, gente? Não vai estar aberto o recanto da licença por causa da questão da chuva, mas no centro vai estar aberto normalmente. Tá um recado importante para todos aqui. Fluminense ontem 2-1 contra o São Paulo. John Kennedy, o herói da Libertadores daquele 4 de novembro de 2023, fazendo o gol do título contra o Boca, marcou. Uruguaio Canóbio também foi para a rede e o Dória descontou para o São Paulo. Vitória então do Flusão 2-1. Mas o Fábio pegou tudo ontem, hein? Meu Deus, que goleiraço que é o Fábio, né, gente? Não importa, ele tá com 45 anos. Pra mim, era inclusive pra ir pra Copa do Mundo, mas teria uma chance de entrar na lista do Ancelotti, porque ele nunca foi convocado. A lista que vai sair na segunda-feira, aliás, hein? E a expectativa, se Neymar vai ou não. Pelo andar da carruagem, vai. O Fluminense cola no Flamengo, mesma pontuação, 30 pontos, mas o Flu tem dois jogos a mais. Nós tivemos ontem também, ufa, saiu a zica do Galo, saiu a zica do Galo. Vitória 3-1 contra o Mirassol. Minda, Maicon e Cissé marcaram para o Galo Mineiro. William Machado descontou para o Mirassol. O Internacional não tomou conta, não tomou conhecimento do Vasco da Gama, fez 4-1 lá no Beira-Rio. Carboneiro, Alejandro, o argentino Benabei e Carboneiro de novo marcaram para a equipe do gigante da Beira-Rio. André Gomes para o Vascão. E o Palmeiras ficou no 1-1 com o Cruzeiro, hein? Deu aquela empacada o Palmeiras. São 17 jogos sem perder, é verdade, mas vem do segundo empate seguido pelo Campeonato Brasileiro, né? Empatou com o Remo, com Marcelo Rangel Noia fechando o gol, e agora mais um empate, aliás, terceiro empate consecutivo, tinha empatado contra o Santos também, depois da vitória contra o Bragantino, o Palmeiras empatou com o Santos 1-1 no Allianz Parque, aí depois com o Remo 1-1, agora de novo com o Cruzeiro. Felipe Anderson marcou pro Verdão e o Kenny Arroyo marcou para a equipe do Cruzeiro. Pela Série B ontem, Cuiabá 0, Novo Horizontino 0, Goiás 1, Botafogo 0, e não é que o Goiás desinvestiu a ganhar? São Bernardo 1, América Mineiro 1. E agora eu tô na dúvida aqui se foi futebol ou se foi truco. Ué, lá no Germano Krieger, lá no GK. Ah, tá certo isso aqui, será? Não. Operário 2, Náutico 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-2 pro Náutico lá na casa dos bicampeões paranaenses. Ah, não é possível, tá errado isso aqui. E o pessoal pediu truco, será? 6, truco. Eu não sei, será que foi isso mesmo que aconteceu? Puxa, que pena. O futebol do Paraná. Será que é verdade isso aqui? Não, eu não tô acreditando. Me belisquem. E se for um sonho, eu não quero acordar.
Que coisa, não? Que coisa. É, a gente fica sem palavras, né? É aquilo que eu falei. Você tem que assimilar o que tá acontecendo. Né, agora, Klaus, Jean Paul, né, o Índio agora tava fora, o Jean Paul nem tá mais no jogo, né, o Matheus Trindade que recuou lá.
E o Índio não vai, né, voltar, hein? Já ficou.
Aí toma o sexto gol, né? Olha, realmente é inacreditável.
Sinceramente, eu não tinha visto uma situação dessa com o Operário nunca na minha vida. Bola solta, vem por dentro, Pablo. Ele domina, trabalha, retarda a jogada mais atrás. 48, lançamento vem. Não tem ninguém do Operário Ferroviário. Lançamento vai lá pelo setor direito. Vai correndo para ficar com ela, portanto, o time do Náutico. Atrasa o corpo com o Muriel. Muriel domina, caminha bem na entrada grande área. Pro Náutico é bom que vai fazendo um salvo e vai se posicionando de uma maneira muito firme na ponta do campeonato.
Exatamente, João. E o Operário toma 9 gols em 2 jogos. De uma defesa menos vazada do campeonato, toma 9 gols em 2 jogos.
Tá certo. Olha o Náutico carregando mais uma vez. Lançamento para Reginaldo. Reginaldo tocando. Ninguém, olha só, tentando carregar. O Operário fica todo atrás com dois homens a menos. Se com 11 era difícil, imagine com dois a menos. Olha para Todinho. Todinho vem dominando, deixando com Vinícius, retardando a jogada. O Náutico vai tocando na metade do gramado. Tem imóvel para vender ou para alugar? Fale com a Conceito Imóveis. Conceito Imóveis, o seu lugar é aqui. 30-25-18-18 com Conceito Imóveis. Olha o Náutico se mandando lá pelo setor direito. Chega a defensiva do Operário para cortar, colocando para lateral do gramado. Arremesso em favor do Náutico, já cobrado rapidamente. Atenção, lá vem o Náutico. Bola lá pelo setor esquerdo, vai tocando, vai manobrando na metade do gramado. A bola sobra, atenção, a abertura aqui pelo setor esquerdo. Vem para Vinícius. Vinícius domina, para ela, coloca no comando, vem para a tabela. Atenção, lá vem o Náutico. Bola por dentro, chega Pablo para cortar. Pablo jogando de zagueiro agora. Olha isso. Bola por dentro, Pablo vem por ali, ganha a parada, deixa no Bosquilha. Bosquilha domina, manobra da metade do mapa, foi empurrado por dois jogadores, caiu o pico no terreno. Falta marcada, portanto, torcedor ouvinte da Clube FM 94.1, a grande rádio dos Campos Gerais. Este é o microfonaço da Clube FM para Polipita Power, energético, afrodisíaco, melhora o cansaço físico e mental, melhora também o desempenho sexual. 998-527-000, quando termina o jogo, árbitro. Final de jogo aqui no Zé.
Quanto foi? Kriker, quanto foi?
Acima de tudo.
Só um detalhe, o Bosquilha chegou do lado do árbitro.
Ah, o finalzinho do jogo, desespero do pessoal da Rádio Clube de Ponta Grossa. 6-2 pro Náutico contra o Operário, seu Leandro Campos. 6-2 contra o Operário. Cadê os caças fantasmas? Os fantasmas foram caçados ontem. Obrigado, Náutico, por lavar a alma dessa torcida alviceleste que não aguentava mais apanhar do Operário. 1-2-3-4-5-6-2 pro Náutico, lá no Germano Krieger. Alô, Oliveira, do Oliveira's Bar e Restaurante, está ouvindo a gente. Grande Oliveira, o melhor caldo de mocotó do planeta Terra. Você come no Oliveira. A melhor rabada nesse friozinho, hein? Ele passa em 7 temperos, passa no vinho. Tem o frango com alho, né? O frango frito no alho. A batata com queijo e bacon. Tem o Tibone. Oliveira, você é o cara, hein? Último a fechar em Londrina, ao lado do Shopping Quintino. Hoje tá fechado, mas a partir de amanhã, tá? Tem o almoço, mas à noite que você tem o caldo de mocotó, a rabada e tantas outras delícias. E a Mistel, só R$ 9,90, né, Oliveirinha? Só R$ 9,90 a noite toda. E tivemos também Cuiabá 0, Novo Horizontino 0, ontem pela Série B. Os demais jogos, hoje nós teremos também muita bola rolando pelas duas séries. Daqui a pouco, às 11 da manhã, tem Santos e Coritiba. O jogo vai ser na Neoquímica Arena, na Casa Corintiana e não na Casa Santista. E pode ser o último jogo do Neymar antes de ser convocado. A convocação sai na segunda-feira, então, se o Neymar estiver na lista, vai ser a última partida dele após a convocação do técnico Ancelotti. Acho que vai, viu? Acho que vai. Uma sequência maior jogando, eu acho que o Neymar realmente vai estar na lista dos 26 do técnico italiano. Nós teremos também, às 16h, com transmissão da Paiquerê, Botafogo e Corinthians. Botafogo e Corinthians, jogo no Nilton Santos, na jogada Jefferson Oliveira, Jota Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdir Jorge. No mesmo horário, o Bahia, que não vence as 6 partidas, recebe o Grêmio. Até achei que o Rogério Ceni seria demitido. 18h30 tem Bragantino contra o Vitória. No mesmo horário, Chapecoense recebe o Remo. Do aniversariante do dia, Marcelo Rangel Neuer. Grande Marcelo Rangel, tá pegando tudo, tá fechando o gol, hein? Tá fechando o gol o Marcelo Rangel, eleito craque da partida contra o Bahia nesse meio de semana pela Copa do Brasil. Fez ótimas defesas contra o Palmeiras também. E o Flamengo joga às 19h30 na Arena da Baixada contra o Furacão. E é o seguinte, hein? A situação, nesse momento, o Flamengo tá 5 pontos atrás do Palmeiras, mas tem 2 jogos a menos. Então, numa dessa, pode acabar ultrapassando o Palmeiras aí nas próximas rodadas. Hoje não. Hoje, se vencer, cola apenas 2 pontos do Verdão. Pela Série B, 16h tem o Atlético contra o Juventude, cheio de moral, que eliminou o São Paulo no último jogo, meio de semana, pela Copa do Brasil, e caiu o Roger Machado. Dorival Júnior é novo técnico do São Paulo. 18h tem Vila Nova e Avaí. 18h30, o Heriberto Rilse será palco de Criciúma e Atlético Goianiense. Às 18h30 tem Ceará e Fortaleza. 20h30, Sport Recife contra a equipe do CRB. O panorama, então, os jogos da série B e da Série A para esse final de semana, os que já aconteceram e o que vão acontecer. E amanhã, é claro, fechando a Série B, nós teremos o Tubarão no jogo dificílimo contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Então, a situação do Londrina, gente, ó, o Botafogo perdeu. E o Botafogo, no momento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O CRB joga hoje, 20h30, contra o Sport. Então, o CRB, se vencer, ele abre frente. Então, no momento, o Londrina está a 4 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, que é o Botafogo. Era o Cuiabá, que empatou ontem e subiu, né? Subiu uma casa na classificação. Agora tem que ver o CRB. Hoje tem um jogo difícil contra o Sport. O Sport, que é o terceiro colocado, jogo lá na Ilha do Retiro. Tem tudo para vencer a equipe lá de Pernambuco, mas a gente não sabe, né? Então, se o Sport vencer, ele ajuda bastante o Tubarão nessa situação toda aí. Os 6 primeiros, São Bernardo primeiro 17, segundo Náutico 16, terceiro Sport 16, quarto Fortaleza 15, quinto Goiás com 13, sexto Vila Nova com 13. Lá embaixo, zona do rebaixamento, 17º CRB com 8, 18º Ponte Preta 7, 19º Londrina 5, América Mineiro na lanterna com apenas 3 pontos ganhos. E o torcedor vem junto conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Já são muitas mensagens, hein? Pessoal realmente chegando junto aqui no nosso plantão. Rodrigo, agora eu vou ganhar o relógio, sabe por quê? Tomei vergonha e comprei um. Ô, Gilberto, desistiu de tentar ganhar aqui, Gilberto? Eita, nós, hein? Quem sabe você não ganha hoje de novo. Então, já que você comprou, quem sabe você não ganhou outro relógio. O André Gonçalves, Rodrigo, o Operário tá pagando pato pro zoar o Londrina. 6x2, hein? 6x2. Depois nós vamos localizar o 6º gol pra colocar aqui pra vocês. Linhares, vamos pra cima, Tubarão. E o Operário ontem levou uma belíssima surra. A mensagem do Éder, o Ademar Matheus: Operário sendo Operário, levou de 6 jogando em casa e para ser desmoralizado no campeonato. Achavam que estavam com uma super máquina em campo e se lascaram, o Ademar Matheus. Mano, vamos tirar muito, muito sarro, não. Só um pouquinho, que amanhã o Tubarão tá em campo, né, gente? Quem sabe se lá. O Zé Palhoto tá na escuta também. O Paulo Roberto: Rodrigo, consegue reprisar um gol do Wilson Carrasco contra o Cascavel na abertura do Paranense 1986, narrado pelo Jota Matheus? Não temos esse, infelizmente, viu, Paulo? Nós perdemos alguns gols, infelizmente. Andréia Justino Boy também tá por aqui. Eu gostei da charge, viu? Acho que eu vou colocar no meu Instagram, viu, Odeia? Ótimo domingo. Cara, até o goleiro falhando, a coisa virou. Sorte que esse final de semana, antes mesmo do Londrina jogar com a Macaca e fechar a rodada, o Fantasminha levou um couro. E que couro, né? E que couro. Assim que é bom. Assim que é bom. Assim que a gente gosta de ver e ouvir o Operário. Ah, e o Valdeir Jorge já pegou o 6º gol. Peraí, já vamos colocar o 6º gol. Já vamos colocar. O Marcos Mansano: amanhã o Londrina tem que cuspir sangue e encostar no Gasparzinho. Carlos Polo: é visível que jogadores selecionáveis de todos os times estão tirando o pé para não se contundirem na prévia da Copa. Ah, Carlos Polo, depois daquela, né, de 2002, jogadores fazendo reconhecimento do gramado, onde seria a estreia do Brasil, naquele 3 de junho contra a equipe da Turquia, lá na Coreia e no Japão, né? Aí o que acontece? O Emerson não era apenas um rachão, gente. O Emerson me contou aqui, era o capitão do time, que ele treinava no gol, porque ele tinha um esquema com o Filipão. Caso acontecesse alguma situação e o Marcos fosse expulso, não pudesse entrar o goleiro, ele iria pro gol. Então ele treinava no gol, não tava só brincando. Ele vai lá e pluft, desloca o ombro e deixa a Copa do Mundo. Depois daquela, né, Carlos Polo? fica todo mundo com as barbas de molho. Então vamos lá, Valdir Jorge, eu quero bola na rede, o sexto gol do Náutico contra o Operário. Que delícia!
Pimentando, trabalhando, carregando, soltando mais atrás com Vinícius. Vinícius pra Totinho, lá vem ele. Vai pro cruzamento pra Paulo Sérgio, tem liberdade, correu, bateu, é gol! Gol do Náutico, é o sexto gol aqui do Germano Krieger. Paulo Sérgio marca o sexto gol quando eram jogados 47 minutos de bola rolando. Paulo Sérgio marca, Paulo Sérgio não perdoa. Operário 2, Náutico 6, meia dúzia. Aqui no Germano Krieger, tá na rede, tá peito, não tem jeito. O detalhe é todo seu, Anderson Lima.
Olha, João Brasília, realmente a falha de marcação, dois jogadores a menos, o Náutico não quer nem saber disso aí. Foi pra cima, Paulo Sérgio recebeu ali na entrada da grande área, totalmente livre, bateu de perna esquerda, mandou pro gol, sem chances para o goleiro Wagner. Agora ampliando, Operário 2.
Puxa vida, mas o futebol do Paraná, gente, representado pelo Operário, 6-2, teve olé no Germano Krieger. Ah, não, eu, sinceramente, futebol do Paraná acima de tudo, gente, vocês estão felizes por quê? Porque... Obrigado, Operário, por essa alegria de final de semana. Eu, Helder Ribeiro, falo aqui. Meu amigo, bom demais da risada do Operário. Agradecer por não termos enfrentado o Náutico ainda. Ô, Helder, é o que a gente fala. A gente tira sarro, mas com a barba meio de molho, hein? Porque amanhã tem Londrina contra a Ponte Preta. Jogo duro, hein? Jogo duro. Laurici Silvana Cardoso. Linhares, logo cedo, já mandei uma mensagem para um amigo torcedor recifense do Náutico. Nós podemos estar na M, mas sacanear os fantasmas não tem preço. Concordo contigo, né? É o que sobrou pra gente, né, Laurici? A Lucimari também tá aqui. Vamos ver como o Micali vai montar o time sem todo o sistema defensivo do Londrina. Oremos. E que tristeza, Operário, é verdade. Ô, dona Naí, um beijo pra senhora, dona Naí Maria, ó. Rodrigo, amei a abertura do programa. Valdeir Jorge, né? Como sempre, a fera na mesa de som. Amanhã, se Deus quiser, o Londrina ganha. Bom trabalho pra você, ótima e abençoada semana pra senhora também. E eu quero mandar um grande abraço aqui, que a namorada entrou em contato, a Mary, dizendo que o Luiz Carlos Moraes é um grande ouvinte nosso. Alô, Luiz Carlos Moraes, muito obrigado de coração pela audiência de todos os dias. Ele acompanha a gente no Em Cima do Lance, diariamente não, de segunda a sexta, após as 18 horas, das 18 às 17 e todos os domingos também no Plantão Paiquerê. Muito obrigado, Luiz Carlos Moraes. 10 horas, mais 31 minutos em Londrina, sacolão da Bélgica, tá fechado hoje, viu, pessoal? A galera tá descansando, a Renata, a Rosana, o Renato, a Rosana, o pessoal todo, né? Curtindo a família, o Jotinha, o Tiaguinho. Sacolão da Bélgica tem frutas e verduras frescas pra você todos os dias, pra você. Passa lá amanhã pra abastecer o seu lar. Não importa se tá chovendo, se tá zero grau. Antes das 3 horas da manhã, o Renato tá lá no Ceasa, escolhendo pra você fruta por fruta, verdura por verdura, viu? Pra chegar tudo o que há de melhor na sua mesa. Aquele velho ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. E quem chega primeiro no Ceasa, pega as melhores frutas e verduras. Sucos artesanais, 100% naturais, não tem para ninguém. Mantém os nutrientes das frutas, tem laranja, detox verde, detox vermelho, abacaxi com hortelã, goiaba, maracujá, tangerina e muito mais. Ovos jumbo, fresquíssimos, todos os dias para você também. Tem os queijos premiados, viu? Esses do Heimenthal, premiados mundialmente. Tem o Frescal, que tinha sido no ano passado medalha de prata, esse ano virou medalha de ouro. E tem também os queijos do tipo Paraná te esperando, viu? Todos premiados. Sacolão da Bélgica, fica onde? Fica na Rua Bélgica, 1250. Não vá confundir, não vá bater na porta errada. Sacolão da Bélgica, na Rua Bélgica, 1250. Telefone é o 3341-5474 ou mande um WhatsApp 99107-6335. Sacolão da Bélgica, seja sempre bem-vindo. Orgulho de ser londrinense. 10 horas 32 minutos. Vamos dar aquele pulinho no céu? Será que o pessoal lá já acordou, Valdeir Jorge, hein? Será? Não sei, rapaz, essa chuvinha, nesse frio. Ah, bota na mesa aí, que eu acho que ele vem. Ô, Marcão Ribeiro, seu Cobra Nova, tá muito frio aí no céu, seu Cobra Nova.
Fala, seu Cobra Nova. Nem vou falar quem tá falando, mas felicidades. Espero que você fale menos e viva mais. Parabéns.
Ô, meu querido, saudade de você, Marcão. Saudade de você, viu, rapaz? A gente fala aqui, todo domingo a gente conversa aqui, a gente mata um pouco da saudade. Saudade daquela gargalhada que ecoava aqui em todos os corredores da Paiquerê, pela sua alegria, pelo seu bom humor de sempre. E o nosso Zezão, dia 14 de maio, agora há 3 dias, nós completamos 7 anos da mudança do Zezão para o céu. Grande José Machiolchi.
É o fim da... Não vai acreditar. Como é que um ser humano chega, rapaz, numa situação dessa?
Esse Zezão não perdia o bom humor, né? Mesmo nas fases mais complicadas da doença, do Parkinson, não perdia o bom humor o nosso grande José Machiolchi. Repórter bom tá sempre a postos, seja na terra, seja no céu. Tá acordado aí, Carlos Oliveira?
A Comissão de Educação da Câmara vai realizar nesta segunda-feira uma reunião para discutir os prejuízos da greve.
Ah, o Carlão nunca dorme no ponto, nunca dorme em serviço. O Pelé da reportagem, o Pelé do repórter, dos repórteres, o repórter dos repórteres. Alô, alô, Jair de Antônio Prata, grande Tatinha.
O Germano acabaram jogulando 3 jogadores praticamente do Atlético, ninguém conseguiu segurar e Germano de cabeça faz o gol do empate para a equipe do Londrina.
Esse é o nosso Tatinha, gol do Germano, em cena recorrente também. O capitão teve um ano que foi artilheiro do leque nas competições, que realmente batia pênaltis muito bem o nosso Germano. Agora é a sua vez, imerso de São Martinho, Antônio Miguel, o Formigão.
Com a falta do Elcio em cima do Roberto, reclamam ali os jogadores da zaga do União, mas a falta está marcada.
Olha, nós estamos completando aí nos próximos dias, então, 29 anos que o Formigão nos deixou. Porque ele nos deixou durante o torneio da França, não a Copa do Mundo. Em 97 tivemos um torneio na França, um aperitivo para a Copa. E me lembro que o Brasil estreou contra a França 1-1, aquele golaço do Roberto Carlos, dia 3 de junho de 97. Lembra aquele gol que desafiou a física? Roberto Carlos já falou comigo a respeito daquele gol aqui no plantão para querer. Então, tá batendo aí quase o aniversário da mudança do Formigão para o céu. Agora, ele disse aqui no meu ponto eletrônico, sem vinheta eu não entro, Linhares, eu quero a minha vinheta.
Gil, é hoje o Rocha.
Fala, grande Gil Rocha, tubarão de Barbatanas, que vai dar nome a um parque lá em Curitiba, merecidamente.
Uma pena, ele bateu para facilitar a defesa do goleiro Paluca.
Girando as informações do nosso plantão esportivo, tem vinheta dele, ele falou aqui no meu ouvido. Sem vinheta minha também não entro. A vinheta do plantão esportivo, se o Gil tem, é que eu não posso ter vinheta também.
Esporte na Paiquerê.
Flávio Jobim, o plantão permanente Paiquerê, informa.
O nosso plantão permanente eterno no céu. Alô, alô, Flávio Jobim, diga lá, Tite.
Romário a 30, Vasco 4, Flamengo 0, Alex a 33 de pênalti, Cruzeiro 2, Atlético 0.
Elson Ferreira, o nosso capacete, o homem mais calmo do mundo, mas com essa fase do São Paulo aqui embaixo, até você ficaria nervoso, o que é difícil de imaginar, Elson.
Ô Rodrigo Linhares, é Elson quem tá falando. E continua assim, viu? Falador, fala muito.
Teve um dia que eu fui na casa do Elson e falou: Linhares, cuidado que o cachorro é bravo. Meu cachorro é muito bravo. Eu cheguei, fui entrar, o cachorro dele era tão bravo que ele latia assim: au. Au. Elson Ferreira, esse é a camisa 10. Ah, foi nós, mas que cachorro bravo, Elson. Ô, Jota Rodrigues, enche o rádio com o seu vozeirão aí, Jota.
Às 7 da manhã, estes acordes revelarão um momento especial em nossa programação.
Ô, louco, hein? Quanto suspense, mistério desde aquele tempo. Agora, uma das aberturas do nosso queridíssimo Luiz Pacheco, dia 20 de maio agora, hein? Nós vamos fazer 10 anos que o Pachecão mudou-se pro céu, rapaz. Como passa rápido, hein? 20 de maio, era uma jornada noturna. Lá em Itumbiara, Londrina contra o Goiás. Não lembro por que o jogo foi em Itumbiara e o Pachecão nos deixou naquele dia. 10 anos, caramba, parece que foi ontem. 10 anos de saudades do nosso Pachecão, o maior corintiano que esse mundo já conheceu. Não sei se lá no céu tem alguém maior, viu? É, deve ter, porque o Vicente Matheus tá lá. Mas o Pacheco, a paixão dele pelo Corinthians era um negócio impressionante. Agora, então, abertura do nosso Luiz Pacheco, vamos sem escalas pro intervalo comercial. Na volta tem muita coisa. Tem Corinthians, tem Botafogo que jogam hoje, tem também tudo sobre Londrina Esporte Clube, participação do Reinaldo Furlan, e você pode entrar aqui também aqui no nosso WhatsApp no 99994-1110, que você manda sua mensagem, vai concorrer ao relógio lindíssimo da Metal. E olha aqui, eu falei que a morte do Formigão estava chegando perto aqui de fazer aniversário, e o Irineu do Maria Cecília ajuda aqui, ó. O Antônio Miguel faleceu no dia 31 de maio de 97. Ah, nas minhas contas, era isso mesmo, viu, Irineu? Que o Brasil estreou, era mais ou menos isso. O Brasil estreou no dia 3 de junho contra a França, naquele torneio, então foi 3 dias antes da estreia. Aí eu até achei que pudesse ser durante o torneio, já começado, porque a equipe total já estava lá. O pessoal recebeu notícia lá. Então, foi isso, então. Dia 31 de maio, obrigado, Irineu do Maria Cecília. Pachecão, vem pra cá, Pachecão!
Ah, Tubarão, o domingo é mais triste sem você, mas em compensação, tem o plantão, Pai Querer.
Pra nossa alegria!
Lançamento do Oscar pra Damião, pra Oscar vai fazer, bater, gol!
Brasil!
Messi, camisa 10. Gol da Argentina.
É dele.
Aí vem o Messi. Ele não perde, não. Ele não perdoa. Põe a Argentina na frente, 4-3, num gol maravilhoso.
Tentando, dominou, olha aí a chance, bateu e é gol!
Uma vez cadê
do Flamengo!
Pro gol! Show de cabeça pra rede o Galo Mineiro!
Chão vai tremer.
Salve o Corinthians, campeão dos campeões.
O bicho vai pegar. O chão vai tremer.
E agora um confronto super esperado, um clássico gigante, né? Como Santos e Corinthians.
O chão vai tremer.
Alô, Valmir, bom dia pra você.
Bom dia. Pois é.
Demorou domingo, mas chegou.
Tá aí o que você queria. Começa o plantão Pai
Querer. Rodrigo.
Você não fala muito, você não fala muito.
Fala muito, fala muito, fala muito, fala muito.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação.
De segunda a sexta aqui na Pai Querer 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Pai Querer, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoob Ouro Verde. Conexões que vão além.
Vai querer 91,7.
Hora pra obra. Hora pra obra.
Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$26,89. Avenida Tiradentes 5.175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, Max.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas às 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Veterinários da Amor e Vete trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca, Papo de Focinho, segundas e quartas 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Plantão Paiquerê. O rádio a serviço da informação.
Rodrigo Linhares.
De volta, domingão frio e chuvoso, 10h44, ao vivaço, no nosso plantão Paiquerê. Amanhã tem Tubarão em campo às 7 da noite contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. A equipe total inteirinha de meias Lupo pra esquentar o pé. Eita, mas nesse friozinho, como caem bem as meias Lupo, hein? Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Fulan, Ted Pérez, Nelson Magro e Valdeir Jorge na mesa de som. E quando a gente fala das meias Lupo, a gente tem aqui toda a linha das meias, moda íntima, masculina e feminina, da Lupo, que estão esperando você, todos esses artigos, viu? Pensou moda íntima, feminina e masculina e meias em geral? Vá de Lupo, 105 anos vestindo o Brasil, uma das marcas mais tradicionais do nosso país. Não é isso, Brunão? Não é isso, Elaine? Meias sociais, sportwear, linha baby infantil, tem as camisetas de micromodal. Essas aqui são mão na roda. Você não gosta de passar roupa, ou não sabe passar roupa, ou tem preguiça de passar roupa, não precisa passar. Você lava, elas não deformam, elas não desbotam e não precisam serem passadas. Meias sociais, sportwear, linha baby infantil, pijamas para adultos e crianças bem quentinhos para esse frio, sapatilhas, tem cuecas de micromodal também e tem modelo slip, modelo boxer, modelo sunga. A que eu mais gosto é essa slip, viu gente? Ela modela no corpo, é uma delícia para usar. Lingeries sem costura e para gestantes, as gravidinhas ficam muito mais confortáveis com essas lingeries feitas para elas. Também modeladores femininos que afinam a cintura, empinam o bumbum, deixam você mais magrinha, deixam você, viu mulher? Você fica mais magrinha, tá? Sua autoestima vai nas alturas. Tem colantes, meias calças do fio 7 ao 150, manguitos e muito mais. Tem Lupo pra tudo quanto é lado. Tem no Boulevard Londrina Shopping, tem no Aurora, tem também. E duas lojas no Shopping Catuaí, onde você também encontra a Lupo Esporte com toda a linha fitness. E você vai mandando pra gente sua mensagem, 99994-1110. Vamos sortear o relógio da Metals, aquele mesmo do melhor em campo. Alô, Vanessa Giacomelli, tá ouvindo a gente? Tá com a mamãe? Com a dona Anaí? Opa, um beijo no seu coração. E o nosso querido Hugo Matos também tá na área, na estreia do novo técnico, a esperança de recuperação amanhã. E vai ser difícil, hein? E o Zé Augusto fala aqui, torcedor do Fluminense, fui super tranquilo ontem. Agora tem um abismo entre o terceiro e o quarto colocado. A vitória do Fluminense foi importante, mas também não foi tão tranquilo assim, porque o Fábio pegou tudo, né, Zé? Que goleiro que é o Fábio, viu? Pra mim estaria entre os três da Copa do Mundo, mas como não foi convocado, não vai pintar amanhã na convocação, não. Zélia Canelo, que linda abertura do nosso Valdeir Jorge, esperançosa pra amanhã, bom domingo pra vocês aí também. O Natalino Pinheiro tá na área, e quem mais tá por aqui? O Davi Fernandes. Ele precisa ganhar amanhã o Tubarão, Linhares, da Ponte Preta, nem que for no apagar das luzes do estádio. Moisés do Carelli em Campinas, esperamos que o jogo esteja empatado e fazer o gol da vitória para dar mais ânimo e sair desse penúltimo lugar. É o que nós esperamos. O Thiago Cussano e o filhão Davi também estão na área, levando fé na vitória do Tubarão. Eu quero o hino do Leque, Valdir Jorge, eu quero o hino do Londrina Esporte Clube. Pô, Tubarão, pare de judiar dos corações dos torcedores. O coração dessa cidade bate sempre por você, Tubarão. Missão dura, hein? E contra uma Ponte Preta também que vai de mal a pior. Há um ano tem funcionários que não recebem. Há um ano, gente. Há um ano. Jogadores sem receber, funcionários da categoria de base, o pessoal do administrativo, é uma crise daquelas. Ainda assim, eles ganharam a Série C em cima da gente, o primeiro título da Ponte Preta. Tem mais essa ainda, que nós demos de presente pra eles, hein? Eita, Tubarão, cada coisa também. Como Londrina gosta de fazer esse tipo de caridade. E pra falar do Leque, ele está na área.
Reinaldo Furlan.
Alô, alô, Reinaldo Furlan, diga lá, meu rei, bom dia.
Alô, Rodrigo, grande abraço pra você, bom dia aos amigos que estão conosco aqui no plantão Paiquerê, a equipe do Londrina Esporte Clube é o destaque aqui no microfone da equipe total, na 91,7. Amanhã estaremos em Campinas, né, Rodrigo? 7 da noite, um dia diferente para futebol, mas é o calendário, né, do futebol brasileiro. Amanhã às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, teremos Londrina e Ponte Preta, Ponte Preta e Londrina, justamente o confronto que marcou o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série C da última temporada, quando a Ponte Preta, mesmo com muitos problemas financeiros, ficou com o título da competição. Londrina foi o vice-campeão, as equipes que subiram juntas, né, para esta Série B. Já na atual Série B, a situação é delicada, né? O Londrina está na penúltima colocação, a Ponte Preta também faz uma campanha ruim, está na zona do rebaixamento. Nas últimas duas rodadas, as duas equipes foram derrotadas, né? Não conseguiram pontuar. Então, é um encontro de desesperados até aqui na competição, esse encontro entre Ponte Preta e Londrina. O jogo para o time Alves Celeste marca a estreia na prática do técnico Rogério Micali, contratado para a vaga do Alan Al. Lembrando, né? Na última terça-feira contra o São Bernardo, o Londrina não teve o comando do Rogério Micali. Daniel Azambuja, auxiliar permanente, comandou a equipe na beira do campo. Naquela derrota e no jogo muito ruim do Londrina, perdeu por 3-1. Para a partida de amanhã, em Campinas, o técnico Rogério Micali tem alguns problemas, especialmente na parte defensiva. Os dois zagueiros titulares, Iago Lincoln e o Wallace, estão fora. Iago Lincoln suspenso, o Wallace está entregue ao departamento médico. Heron, zagueiro que constantemente tem sido titular, também está lesionado e fora da partida. O garoto Caio, afastado por um longo período, depois que ele rompeu o ligamento do joelho, pode voltar finalmente a uma partida oficial, justamente porque faltam algumas opções para a linha defensiva. Do meio campo para frente, todos os jogadores considerados titulares estão à disposição. A gente tem um trecho, Rodrigo, da palavra do técnico Rogério Micali, ainda lá do momento da sua apresentação oficial. Lembrando que esta semana ninguém concedeu entrevista mais uma vez pelos lados do Vitorino Gonçalves Dias. O Rogério citou os grandes desafios que ele sabe que tem pela frente para tirar o Londrina da atual situação, tentando colocar na prática ou em prática o seu modelo de jogo.
Não é o primeiro que eu pego, não vai ser o último. Já passei por algumas situações muito difíceis, né, na minha carreira, no futebol. Eu acho que de alguma forma eu posso contribuir para que a gente possa deixar a situação atual. A gente quer sair dessa situação o mais rápido possível. Só que também a gente sabe que o futebol é uma construção. As coisas não acontecem do dia para o outro. O futebol atual e moderno nos mostra que quanto mais consistente é um trabalho com progressão de trabalho, desde que você saiba a pessoa que você está escolhendo, se realmente tem capacidade de construir algo. Então, assim, meus trabalhos que eu tive tempo mínimo de construir algo, eu tive algum sucesso. Sei que eu preciso ter um resultado imediato, rápido, para que traga tranquilidade e a gente consiga, com essa tranquilidade, poder construir o processo. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando meio mais experiente, né? A gente tem que ser inteligente, aprender os erros que a gente comete ao longo da nossa carreira e tentar se fazer melhor. Necessariamente, eu não estou dizendo que isso é garantia aqui. O que eu garanto é trabalho. Eu sou um treinador que eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o processo de meio, começo e fim de trabalho. Eu tenho metodologia de treino. Eu tenho controle de tudo aquilo que o futebol permite controlar. Porque dentro do caos que é o futebol, a gente tem que ter alguns controles para que todos saibam os caminhos que a gente quer que a equipe tenha desempenho em cima daquilo. Então isso eu sei. Essa saída ao exterior, trabalhar com jogadores de alto nível, enfrentar várias escolas. Agora eu acabei de enfrentar a seleção da Espanha na última Olimpíada. Foi a única equipe, o Egito ganhou da Espanha. Nós ganhamos da Espanha. Então assim, a gente traz alguma bagagem tática em relação ao que eu vi pelo mundo. Eu acho que a gente pode, de repente, trazer isso para Londrina. Agora, falo para vocês, é tempo. Não existe milagre, né? A gente vai tentar resultados para ontem. É como eu chegar sexta-feira e vocês me cobrarem o resultado de terça. Eu tenho uma característica das minhas equipes, é o seguinte, minhas equipes, quando eu consigo estabelecer o processo, são equipes agressivas, tentam ter controle de jogo, gostam de controlar o jogo. É uma equipe que sabe exatamente nos setores onde está a bola, o que tem que fazer cada um. É equipes que lutam, tem que ter espírito, tem que ter espírito. Se a gente está nessa área aqui que nós estamos, se você não quiser realmente ganhar, você está na área errada. É se conformar com situações de se manter sendo derrotado e não saber suportar isso e alavancar, está na área errada. A gente tem que saber passar nessas oscilações e ter força para se levantar e reagir. O meu time é um time que normalmente é organizado, até que eu preciso de organização quando eu trabalhei com seleções inferiores, para você enfrentar uma França, uma Espanha, um Marrocos com o melhor lateral direito do mundo e outros. Você tem que ter um padrão de organização, porque senão com uma equipe que você tem, às vezes a coisa desanda, né? Então é um padrão de organização. Agora, isso volta a dizer, não se adquire do dia para a noite. É um processo de trabalho, de treinamento que eu tenho esse modelo e vou tentar otimizar.
Aí, Rogério Micali, né, que fará sua estreia oficial como comandante do Londrina amanhã nesse jogo das 19 horas em Campinas contra a equipe da Ponte Preta. A gente estará ao lado do Tubarão, lá no interior de São Paulo, quem sabe, né, Rodrigo? O jogo da reabilitação do time Alves Celeste neste Campeonato Brasileiro da Série B. Tá bom, Rodrigo?
Valeu, Rei. 10 horas mais 55 minutos, ouvimos o Rogério Micali. Toda a sorte do mundo pra você, Rogério Micali, porque além de trabalho, além de competência, você é trabalhador e você é competente, você vai precisar também, com certeza, de uma belíssima dose de sorte, viu? De uma belíssima dose de sorte, sem dúvida nenhuma. Agora, gente, eu fecharia o meio campo, hein? Eu fecharia o meio campo. Eu congestionaria ali. Porque três zagueiros de novo. Até o Marcio Alcântara falou assim, ó, Rodrigo, eu não gostei, eu achei que não deu certo. Falei, mas Marcio, mano, é bom. Insiste um pouco, não. Cara, não rola. Aqui, três zagueiros, não vai rolar. Agora, eu colocaria, então, mais um homem no meio campo, viu? Eu não voltaria com o Iago Teres. Gente, o Iago Teres não tá jogando nada faz tempo. Aliás, hein, Iago Teres, o que você tá devendo de futebol, viu? Pro torcedor, o que você tá devendo de futebol pra gente aqui? Principalmente depois daquela palhaçada, daquele pênalti que você bateu na final, naquele 7 de maio contra o Operário. A verdade é que desde que o Iago Teles renovou o contrato lá em 2024, no meio da Série C, estava bem na Série C, tinha sido artilheiro do Paranense, ele nunca mais jogou nada. Jogo importante, jogo decisivo, esse cara desaparece. Eu fico na dúvida, sabe? Se é um jogador mediano que teve só um bom momento e depois voltou ao normal. Ou se aconteceu alguma coisa, eu não sei. Até aqui, tomara que você me cale, sem querer fazer nenhum trocadilho com o nome do técnico, viu? Iago Teres, tomara que você me cale e você arrebente daqui pra frente na Série B. Que por enquanto, você tá se mostrando uma grande enganação. Na hora que precisa, na hora de decidir, você desaparece. Foi assim na fase final da Série B de 2025 que você, da Série C 2025, que você desapareceu. Aliás, dois jogos contra a Ponte Preta agora, né? Na final também, Ponte Preta joga com Londrina amanhã. Também você desapareceu das duas finais. Esse ano no Paranense, você desapareceu. Já tem o quê? Sete jogos que você não balança as redes. Tá na hora, cara. Então, eu não voltaria com o Iago Teres. Eu colocaria o meu campo com o André Luiz, Lucas Marques, Fabiano e o Thales. Eu congestionaria o meio. E na frente deixaria o Vitinho e o Bruno Santos. E, gente, que baita contratação o Bruno Santos, hein? Que esse cara luta, que esse cara se esforça dentro de campo. É um negócio impressionante. Ele não tem a grife do Gilberto, mas ele tem jogado muito mais no Londrina aqui do que o próprio Gilberto, que infelizmente ainda não balançou as redes. E você, torcedor, como é que você montaria o time? Como é que você montaria esse quebra-cabeça para amanhã, se fosse você o técnico do Leque no lugar do Micali? E tô vendo aqui no monitor o Neymar entrando com a filha no colo, a outra filhinha pela mão. Vamos escalar o Santos, meu caro Valdeir Jorge, porque nós temos o Neymar, última partida antes da convocação. Jogo na Neoquímica Arena, a bola vai rolar contra o Coxa às 11 da manhã. E muita gente torcendo pelo Neymar ser convocado, muita gente torcendo pro Neymar não ser convocado. E quero saber de você, tem tudo, né, gente? Tem tudo, tem vários componentes que envolvem um personagem que é o Neymar. Muito além do jogador de futebol. Porque o Neymar nunca escondeu que ele gosta das baladas dele. Ele nunca escondeu o tipo de vida que ele tem fora do campo. Ele nunca quis ser perfeito. Como, por exemplo, o Kaká, né? O bom moço, bonitinho. Fazia o gol, levantava a mão. É pro céu pra agradecer Jesus Cristo, né? Que casou virgem. O Neymar nunca quis ter esse tipo de estereótipo. Ele sempre fez o que ele quis. Gosta de bebida, gosta da mulherada. Então eu quero saber o seguinte, tem o componente político também, que é uma coisa, que ponto que chegou a polarização aqui no nosso país. Gente torcer a favor ou contra a convocação de um jogador, porque ele é desse ou daquele lado. E o Neymar, no caso, se declarou já de direita. Então eu quero saber, o Neymar ser convocado pra você, muita gente não quer que o Neymar seja convocado também, porque fala, olha, mas ele não é profissional. Na acepção da palavra, ele não merece essa convocação. Mas eu quero saber de você o seguinte, o Neymar estando na Copa, você vai torcer mais pela seleção, menos ou é indiferente? Que sim, vai ter gente torcendo contra se o Neymar for pra Copa, você não tenha dúvida nenhuma. Essa questão de polarização, o povo da esquerda não quer, por exemplo, o Neymar sendo decisivo na Copa, fazendo o gol do título. Olha que ponto nós chegamos, hein? E eu acho engraçado aqui no Brasil o seguinte, a falsa democracia de alguns jornalistas, como por exemplo o Casagrande. Casagrande, o que ele fala? Jogador de futebol, ele tem que se expressar, ele tem que dar opinião. Só que tem que dar opinião desde que seja a mesma dele. Né? Quando o Felipe Melo pegou o microfone depois do jogo do Palmeiras, falou, olha, eu vou votar no Bolsonaro, pau, não podia ter feito isso, imagina que isso, tá a serviço do Palmeiras, se declarou de direita. Aí quando a filha da Isabel, do vôlei, a filha dela joga vôlei de praia. Quando a filha dela, depois de um torneio patrocinado, tinha patrocinadores, ali tinha uns patrocinadores, né, transmitido pela Globo, ela pega o microfone e fala, fora Bolsonaro! Aí ele achou bonito, falou que é liberdade de expressão. Peraí, liberdade de expressão é você falar o que você acha, independentemente de eu concordar ou não com a sua opinião. É a sua opinião. E o Casagrande era tão ligado à democracia que é isso pra ele. A democracia vale, a expressão vale, desde que seja do lado que ele pensa, senão não vale. Então ele persegue o Neymar, ele e muitos outros jornalistas aí. Eu quero que seja convocado. Há duas semanas eu tinha uma opinião diferente. Começou a ter sequência, eu quero o Neymar na Copa do Mundo. Vamos lá então, escalando o Santos Futebol Clube. O time já tá pronto, já tá escalado. Gabriel Brazão, 77 no gol. Mike com a 12. Na zaga, Lucas Veríssimo com a 4, Adonis Frias com a 98 e Escobar com a camisa 31. William Arão com a 15, Gustavo Henrique 49, Gabriel Bontempo e Rolaiser com a 32. Neymar vai com a 10 e Moisés com a camisa número 21. Esse é o Santos do técnico Cuca e Neymar vive a expectativa da convocação. Eu vejo também o seguinte, o Neymar, gente, claro que ele tem muitos defeitos. Agora, tudo que ele fala também toma uma proporção. Tudo que ele fala é distorcido, né? Quando ele falou, por exemplo, assim, ser humano nenhum aguenta isso. Quando ele desabafou, que tava de saco cheio com a questão dele ter botado a mão no ouvido, que pra mim, claro que ele quis dizer que não tava querendo ouvir o torcedor, mas foi uma repercussão gigantesca. Ele foi nesse momento de desabafo, sabe? Ó, chega, me esqueça um pouco. Aí eu vi depois algumas declarações de jornalistas famosos, top de linha, falando o seguinte: Neymar, quem não aguenta mais a vida, e não é vida pro cara que não tem pão pra colocar na família dele em casa, pro cara que não tem filho, não tem escola pra colocar o filho, pro cara que tá com a mãe doente e tem que ficar numa maca de hospital. Gente, o Neymar não quis levar pra esse lado, foi um desabafo, foi uma força de expressão. Ele não quis dizer que ele preferia ser CLT, entendeu? E pegar 3 ônibus por dia pra ir trabalhar. Não foi isso que ele quis dizer. Ele tava na hora de saco cheio. E é pau em cima do cara pra tudo. Também, longe de ser santo, tem inúmeros defeitos. Tá, não vou entrar na questão de fidelidade, que isso aí não é da minha conta também. É problema dele e da mulher dele. Agora, tem...